You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Muito bem, pessoal, estamos agora começando o nosso Facebook ao vivo nesta quarta-feira. Hoje com a gente, o agente de imigração Sérgio Stagliorio, ele que tem registro sobre o MARN, sob o número 1461003, vai conversar com a gente acabou de ouvir nosso programa da rádio também, você que não acompanhou pode ver essa reportagem na nossa webpage sobre brasileiros que empreenderam na Austrália Regional em busca aí de um caminho para conseguir a residência na Austrália. Vamos falar sobre isso, mas primeiro, Sérgio, queria que você falasse um pouco sobre as áreas regionais. O que, que são áreas regionais, Sérgio?
Perfeito. Bom, primeiro que áreas regionais ou vistos regionais é a bola da vez, né? Todo mundo está falando disso. Porque a Austrália cada vez mais vem se posicionando no sentido de favorecer o crescimento de áreas regionais e criar condições para que as pessoas, de fato, migrem para essas áreas de uma maneira que seria mais fácil do que nas grandes metrópoles, né? Não existe um conceito chamado áreas regionais em abstrato ou genérico, né? Então, o que é área regional vai depender, vai variar de visto para visto. A gente tem mais de um visto regional. Então, por exemplo, existe o visto 187, que é o visto de residência permanente de trabalho, o famoso sponsorship. Então, ele tem uma lista, né, de CEPs, digamos assim, que vão dizer se aquele CEP tal não está na área regional. Agora, se a gente for olhar um outro visto regional, por exemplo, 489, o que vai ser a área regional para o 489 vai ser diferente do que a área regional para o 187, por exemplo.
Isso vai variar aí da profissão também, né, Sérgio? Depende do que, por qual visto você for aplicar, né?
No sentido do DAMA, que acho que é algo que a gente vai discutir mais para frente, sim. Né? Dependendo da tua ocupação, né, você tem você pode ser elegível para um DAMA e o DAMA está disponível em algumas regiões da Austrália. Então, isso sim, existe essa...
Inclusive, a gente estava até comentando um pouquinho antes do programa, Perth, né, que era a capital da Austrália Ocidental, muitas pessoas iam para lá porque era uma área regional, agora o governo retirou porque muita gente ia para lá, né, Sérgio? Hoje ela não está mais as áreas,
exato,
né?
Exato, eu estou com a lista aqui das áreas regionais pro visto 187, por exemplo, estou olhando para Western Australia e Perth é uma das áreas que está excluída.
Você acha que é por conta que o governo faz essas alterações por conta de ter mais pessoas indo para uma área e eles querem priorizar outras,
de
repente, Sérgio?
O governo, de tempos em tempos, e o pessoal sempre achou que isso acontecia apenas no dia 1º de julho de cada ano, né? O que não é verdade. De tempos em tempos, isso pode acontecer a cada um mês, a cada dois meses, ou enfim, não existe uma regra pré-determinada, mas de tempos em tempos o governo revisa quais são as áreas regionais, porque isso varia de acordo com a demanda do mercado naquele determinado momento.
Sim. Sérgio, o que você acha que é a pessoa que ela decide, de repente, tentar alguma coisa nas áreas regionais da Austrália, ela deve ter em mente primeiro? Porque não é um caminho tão fácil também, em linhas gerais, né?
Perfeito. Primeiro que a pessoa precisa ter em mente quais são os diferentes tipos de vistos regionais. Porque cada visto é de um jeito e tem regras bem diferentes. Por exemplo, se a gente estiver falando do visto 489, que é o visto que posteriormente leva à residência permanente, que é parecido com o visto 189, 190, que o pessoal conhece mais, que é o Skilled Visa por pontos, tá? Você precisaria ver quais são as regras de cada estado ou território, né? Para que você consiga uma nomeação daquele estado ou território para poder dar entrada no visto 489. Então, os interessados, por exemplo, em mudar para um determinado estado, antes de fazerem isso, eu sugiro fortemente que eles acessem a página daquele determinado estado e veja quais são as regras do visto 489, né? Se eles têm ou não têm condições de satisfazer aquelas regras. E uma das regras que talvez das mais importantes é a questão de pontos, né? Quantos pontos você vai ter uma pontuação mínima para poder ser convidado realmente ou não. Isso em termos do 489. Agora, por exemplo, o visto 187 é um visto que não é independente, como é o caso do 489, no sentido de que você precisa de um sponsor, tá? Você precisa de um empregador querendo te dar não só o emprego, mas querendo te dar o visto de trabalho também.
E a pessoa também, posteriormente, não pode sair do estado, é isso, né? Ela fica refém ali, digamos assim, daquele estado.
Eu diria que ela fica refém do empregador e, portanto, do estado, né? Porque se você ganha, por exemplo, um visto 187, que é o visto de trabalho para áreas regionais, espera-se que você vai vai ficar empregado naquele empregador que lhe deu o sponsorship, ou que lhe deu o visto 187. É, se você simplesmente... vamos supor, eu sou contratado no visto 187, no dia seguinte eu peço as contas, eu estou correndo um risco enorme do Departamento de Imigração cancelar meu visto por eu ter deixado de trabalhar na empresa, que foi o que viabilizou o visto, né, em primeiro lugar. Então, tudo isso vai depender do visto que a gente está falando. Então, é aquilo que eu tinha te falado. 489, você tem que olhar quais são as regras de cada estado. 187, qual é a vantagem, aliás, do 187 para o 186? Né? Porque 187 e 186 são muito parecidos. Os dois são vistos de residência permanente, os dois de trabalho, porque você precisa ser sponsorado. A diferença é que no 187, para algumas profissões, você não precisa fazer o que a gente chama de skills assessment, que é uma espécie de validação de diploma. Então, por que a Austrália faz isso? Justamente para facilitar a migração de indivíduos para áreas regionais. Ela torna a imigração mais fácil do que, né, para áreas que não são regionais. Inclusive, a lista de profissões para o visto 187 é muito maior do que a lista de ocupações para o visto 186, por exemplo.
E isso também varia, vale a gente ressaltar, de estado para estado, né? Essa lista também, Sérgio?
Bom, depende do visto de novo. Então, se a gente está falando do visto 187, aí não varia de estado para estado. Você tem uma lista, digamos assim, para o 187.
Para toda a federação.
Isso. Agora, se a gente está falando, por exemplo, do visto 190, que é um visto estadual, que é aquele visto para o qual você tem que ter um certo número de pontos, sim, aí cada estado vai ter a sua própria lista de ocupações que estão em demanda.
Legal. Sérgio, falando sobre as oportunidades, então, começando agora nas áreas regionais. Existe também uma pouco explorada, que é o Job Ready, né? O que é o Job Ready em linhas gerais, Sérgio?
Tá. E isso vem de encontro ao que a gente estava discutindo antes, que é o chamado Skills Assessment, tá? Skills Assessment, no fundo, é uma validação da tua qualificação e até da tua experiência prévia, tá? Então, por exemplo, alguém que queira um visto 189, 190 ou até o 489, que são os vistos independentes por pontos, né? O skill divisa por pontos. Eles precisam ter um skills assessment. Normalmente, o TRA, que é Trades Recognition Australia, vai exigir aí 3 ou 4 anos de experiência para você ter um skills assessment positivo, se a sua ocupação é uma ocupação que é avaliada pelo TRA. Agora, para aquelas pessoas que não têm essa experiência, uma das possibilidades é dar entrada no Job Ready Program, tá? Porque aí você evita essa necessidade de ter 3 ou 4 anos de experiência. Mas por que há essa facilidade, digamos assim, no Job Ready Program? É porque você estudou na Austrália, conseguiu um visto 485, etc. Então, você tem certas facilidades por ter estudado aqui.
Algumas pessoas têm até essa dúvida com relação, eu preciso ter estudado em área regional ou eu posso ter estudado em áreas metropolitanas, em Sydney, Melbourne, de repente, e com essa profissão migrar para conseguir o Job Ready nas áreas regionais também é possível, Sérgio? Ou existe uma limitação para estudar? Ou é bom ver de caso em caso?
A gente teria que analisar caso a caso. Não vou conseguir te responder de uma maneira genérica, assim.
Porque, de novo, cada estado também tem a sua própria lei nesse quesito,
Mas as regras do Job Ready Program, que não são fáceis de digerir, para te falar a verdade, estão disponíveis no site do TRA, tá? Que é o Trades Recognition Australia. Então, lá você vai encontrar um guideline, né? um PDF bem detalhado, que ele vai te dizer tudo o que você precisa para satisfazer ou para dar entrada num Job Ready. Tá?
Sérgio, agora, mudando de Job Ready, mas ainda na regional, acho que o visto que ficou mais queridinho para quem busca um caminho na Austrália regional é o DAMA, né? Vamos começar falando o que é o DAMA.
Tá todo mundo falando de DAMA e com razão, porque de fato é a bola da vez. Bom, o DAMA no fundo é um visto de trabalho também, tá? Então, vamos pegar o caso do visto 482, tá? Vamos dar um passo para trás na análise aqui. O visto 482 é um visto de trabalho que substituiu o famoso e antigo agora 457. Tá? Então, é o visto de trabalho mais simples que tem, para falar de maneira bem simplória aqui. Só que o visto 482, ele tem 3 streams, como a gente chama, né? Ou 3...
Modalidades, seria, né?
É isso aí, porque é difícil traduzir essa palavra. Tem 3 modalidades. Então, você tem a modalidade que é medium and long term, que é a melhor modalidade, digamos assim. Tá? Então, existe uma lista de ocupações específicas para essa medium and long term. Tá? Você tem uma segunda modalidade que é o short term, tá? E existe uma lista específica de ocupações para o short term. E existe uma terceira modalidade que é o que a gente chama de um labor agreement. O que é um labor agreement? Nada mais é do que um acordo entre uma entidade e o governo federal. Tá? Qual é o propósito da existência desse tipo de acordo? É facilitar as regras do jogo. Por exemplo, se você vai dar entrada no visto de trabalho 482, seja na medium ou long term, ou seja na short term, você precisa ter um determinado nível de inglês. Tá? Por exemplo, o IELTS de 5. Se você der entrada através de um labor agreement, dependendo de como esse labor agreement é construído, você pode ter algumas concessões. Então, por exemplo, não precisa ter a nota de 5 no IELTS, pode ter uma nota mais baixa, do tipo 4. Tá? Então, de novo, o DAMA, no fundo, ele é um visto de trabalho, tá? Um visto, por exemplo, 482, como qualquer outro 482. A diferença é que um governo, seja estadual, seja local, entrou em acordo com o governo federal. Tá? Então, e nesse acordo, né, entre esse governo local e o governo federal, criou-se concessões. Então, por exemplo, você tem o DAMA de Northern Territory, ou seja, o Northern Territory entrou num acordo com o governo federal, onde eles conseguiram uma série de concessões. Tá? E o nível de inglês é uma delas, por exemplo. Tá? Você não precisa ter o mesmo nível de inglês que você precisa ter num visto típico 482.
Isso específico, por exemplo, para o território do norte.
Isso.
Então,
isso
o aí. Nível de inglês também pode variar de estado para estado.
Pode, porque cada DAMA tem regras diferentes. Tá? Então, o DAMA de Northern Territory tem lá uma lista de ocupações que é específica desse DAMA, específica de Northern Territory. Ele tem concessões que são específicas de Northern Territory e, por exemplo, a concessão da nota da prova de inglês é uma delas. Tá? Então, no fundo, o DAMA ele é um visto de trabalho. E isso é uma coisa que muita gente acaba não percebendo, porque da forma como o DAMA é divulgado, né, na maioria das vezes, dá a impressão que ele é um visto onde a pessoa pode sozinha resolver mudar para Northern Territory, né, porque ela tem a ocupação que está na lista do DAMA de Northern Territory.
E aplicar direto para o DAMA.
E aplicar para o visto e depois de um certo tempo aplicar para residência permanente, virar cidadão e tudo mais. Infelizmente não é assim, porque ele é um visto de trabalho.
Justamente vou te interromper rapidinho, porque o pessoal está participando com a gente aqui no nosso Facebook. Inclusive, você pode enviar a nossa pergunta. O nosso colega André Luiz Rosa também está acompanhando com a gente. O Gabriel Góes diz o seguinte: o DAMA é um sponsorship também, não?
É
o que
isso
você
aí.
Falava justamente, né?
É isso aí. É um visto de trabalho, que o pessoal chama de sponsor, né? É um sponsorship.
Tem que ter uma empresa, alguma entidade então, te patrocinando para você poder aplicar.
Então não adianta fazer as malas, mudar para o Northern Territory e falar agora eu vou dar entrada no visto. Você tem que, antes de mudar para lá, por exemplo, entrar em contato com as empresas, buscar uma vaga de trabalho. Se você conseguir uma vaga de trabalho, e se a tua ocupação estiver na lista de ocupações do DAMA de Northern Territory, e se a empresa satisfizer a todos os requisitos, né, daquele DAMA em específico, você dá entrada no visto de trabalho com a empresa te sponsorando. A diferença é que você vai ter algumas concessões, como a gente estava discutindo antes. Então, por exemplo, ao invés de precisar ter uma nota de 5, você pode precisar, de repente, para uma determinada ocupação, ter uma nota de 4. Ou o salário, por exemplo. Via de regra, o salário mínimo que você tem que receber para você ser sponsorado é de R$53.900 por ano. Tá? Mas o DAMA de Northern Territory, eu sei que tem algumas concessões salariais. Então, você pode receber um salário menor, né, desde que a tua profissão esteja no DAMA e desde que o empregador lá satisfaça todos os critérios do DAMA.
Legal, Sérgio. O Carlos Augusto Melo pergunta o seguinte: o tempo comprovado de experiência na profissão, ele não fala qual profissão que é, mas ele diz no Brasil, conta nesse caso?
Conta. Bom, assim, em termos do visto 482, tirando o DAMA, vamos falar do visto 482 normal, digamos assim. Sim, conta, tá? Então, seja experiência na Austrália, seja fora da Austrália, tudo conta. Agora, se a gente estiver falando de um DAMA, que tem algumas concessões, algumas regras mais flexíveis, pode ser que um DAMA em específico fale, não, olha, eu só aceito se você tiver pelo menos um ano de experiência na Austrália, tá? Então, isso vai ter. Então, a gente precisa entender cada DAMA no detalhe, e ver quais são as regras daquele DAMA. Porque, no fundo, o DAMA é uma flexibilização das regras normais. Então, você tem regras um pouco
pra
mais...
Para estimular as pessoas,
de fato, migrarem para essas áreas.
Tem um tempo de duração, Sérgio, o DAMA?
O DAMA em si é um acordo. Então, por exemplo, o Northern Territory DAMA, ele tem uma duração de 5 anos. Tá? Ele é um acordo entre, de novo, o governo de Northern Territory com o governo federal. E se você quiser se beneficiar desse acordo como empregador, por exemplo, você tem que entrar dentro desse acordo. Então, é uma espécie de um contrato guarda-chuva entre os dois governos e você tem que entrar nesse contrato guarda-chuva, fazer parte desse contrato guarda-chuva. Agora, em tese, né, por exemplo, a gente já está no segundo Dama de Northern Territory, tá? Então, quando o primeiro Dama expirou, eles renovaram, tá? Então, em tese não há, desde que o governo federal continue renovando esses Damas, a gente vai poder continuar dando entrada nesse tipo de visto.
O Carlos Augusto fala aqui que ele é radialista. Radialista não está na long term, né?
Não vou lembrar de cabeça, porque são centenas,
dar uma
olhada. Centenas de ocupações.
Mas é necessário ficar de olho, né, nesse quesito, né? Se sua profissão está na long, na short,
exato,
ou não está na lista
exato,
também, né?
Eu primeiro olharia long term, ver se está na long term, porque essa é a ideal, porque essa faz a transição para a residência permanente que a gente imagina que vai discutir daqui a pouco. Então, se a tua ocupação não estiver na long term, você então olha se ela está na short term, que é a segunda melhor opção. Tá? Se ela estiver na short term, você pode ter um visto que dura até 2 anos e depois renovar ele por mais 2 anos e, infelizmente, não tem o caminho para a residência permanente. Mas é melhor do que estar no visto de estudante, por exemplo.
Uma das alternativas justamente para mover de um visto desse para a residência permanente é essa alteração do 482 indo para o 186, isso, né? Primeiro, eu queria que você falasse o que é o 482,
tá,
certo?
Mas só para esclarecer esse último ponto que a gente estava discutindo, de novo, o ideal é que a tua profissão esteja na medium and long term list, se não tiver, pelo menos na short term. Se não tiver na short term, a alternativa é que ela esteja pelo menos na lista de um determinado Dama. Mas, de novo, você precisa achar um empregador que esteja localizado na área que é coberta pelo Dama, e esse empregador precisa não só querer te empregar, mas precisa querer te sponsorar no visto
também,
de trabalho.
Né?
Mas respondendo a tua pergunta em relação ao que é o visto 482, o visto 482 é um visto que permite que um empregador aqui que está tendo dificuldade de encontrar mão de obra local contrate mão de obra estrangeira. Então, se você, é aquela história, se esse empregado está com a profissão na medium and long term, esse é o cenário ideal. Porque, como o próprio nome já sugere, essa é uma lista de ocupações que te permite depois fazer a transição para o visto 186.
Que dá direito à residência permanente, né?
Ele é a residência permanente, na verdade. Tá? Na verdade, existem duas maneiras de um indivíduo conseguir, para simplificar, conseguir um 186. Tá? Uma é entrando direto no visto 186, e a segunda alternativa é passando um certo tempo no visto 482 primeiro.
Qual é a diferença? Quanto tempo, Sérgio, mínimo?
Bom, primeiro,
são 3 anos?
São 3 anos se você quiser fazer a transição do 482 para o 186, mas você pode, nada te impede de ir direto para o 186. O que você precisaria fazer para ir direto para o 186? Você precisa de um Skills Assessment positivo. Tá? O que é um Skills Assessment? Novamente, é uma espécie de validação de diploma. E você precisa mostrar 3 anos de experiência na área, né, no nível esperado para aquela ocupação.
Aqui na Austrália ou pode contar?
Em qualquer lugar.
Em qualquer lugar. Pode contar no Brasil ou
sim,
outro
sim,
país
em qualquer
também,
lugar,
né?
Tá? Isso não tem. Isso é em qualquer lugar. Então, se você tiver um skills assessment positivo, tiver os 3 anos, dentre uma série de outros requisitos, você consegue ir direto para um 86. Por que que muitas vezes a gente não vê os empregadores contratando alguém direto para um 86? Porque um 86 é um visto de residência permanente. E o empregador sabe disso e sabe que depois de um certo tempo você vai pegar a cidadania. Né? E normalmente eles querem testar, digamos assim,
se você realmente vai querer ficar ali, né?
Se você realmente é bom o suficiente, se merece continuar empregado e tudo mais. Então eles costumam contratar você num 482, né? Que é o visto de trabalho típico, ou novo 457. E aí, né, eles gostando de você, eles costumam, né, fazer a transição para o 186. O que me leva a dois comentários. Primeiro que muita gente acha que ela pode fazer a transição do 482 para o 186 após 3 anos por conta própria, né? E não é bem verdade. O empregador precisa querer te sponsorar de novo. Então, ele precisa querer te sponsorar para o 482, e se você quiser fazer a transição após 3 anos, ele precisa querer te sponsorar no 186.
Para sim conseguir.
E aí, infelizmente, o que acontece muito é a gente ver empregador que promete, olha, vou te sponsorar no 482 e depois vou te sponsorar no 186, e depois fica segurando, né, fica cozinhando, né, no fogo baixo, porque eles justamente sabem que uma vez que você pega a residência permanente, você pode pegar a cidadania e aí você não fica mais
refém
dependente
disso, né?
Ou refém daquela empresa. Tá?
Legal. Sérgio, só movendo, Vamos para um outro assunto agora, porque nossa entrevista está chegando quase ao fim. Queria falar rapidinho sobre o Distinguished Talent Visa, porque nós apresentamos aqui no programa na semana passada, também na nossa webpage, uma matéria de muito sucesso da tatuadora brasileira, a Daniela Vasconcelos, que conseguiu por essa modalidade, né? É um visto mais raro para talentos, é isso, Sérgio, esse tipo de visto?
A diferença dele para um Skilled... Porque, veja, o Skilled Visa, aquele visto por pontos que a gente estava discutindo, 90, 189, ele também é um visto para pessoas que têm um certo talento, certo? Para profissionais de determinadas áreas e tudo mais. A diferença do Distinguished Talent Visa para o visto, né, por pontos é que, no caso do Distinguished Talent, tem que ser alguém com um talento realmente excepcional. Extremamente
comprovado,
fora
experiência
da,
comprovada.
Extremamente fora da curva.
Internacionalmente também, isso, né? Não só aqui, né?
É, não pode ser um reconhecimento apenas em um determinado país. Ele tem que ter reconhecimento internacional.
Isso que dificulta muito, né?
Isso dificulta muito. Tanto que eles... eu não tenho os números aqui na minha frente agora, mas a cada ano o Departamento de Imigração emite algumas dezenas de visto Distinguished Talent, porque realmente é raro, né? A pessoa tem que ter um talento em algumas áreas específicas, ou numa profissão, e profissão não é definida na lei, então é algo bem genérico, ou em algum esporte.
A parte mais difícil é ter a comprovação disso, né, Sérgio?
É ter a comprovação, principalmente de reconhecimento internacional. E não só isso, você precisa de uma espécie de uma nomeação ou um aval, alguém assinando embaixo aqui na Austrália, de que você realmente tem um talento, de que você realmente é reconhecido internacionalmente. Por quê? E essa pessoa ou essa entidade que vai te fazer essa nomeação, ela tem que ser uma entidade reconhecida nacionalmente. Ela tem que ter um know-how aqui para poder falar com propriedade, olha, eu estou endossando essa pessoa aqui para um visto de Distinguished Talent. Então, as áreas são profissões em geral, nas áreas de esporte, nas artes, que foi o caso dessa brasileira que você mencionou, ou na academia e pesquisa, né? Academia, a área científica, né? E tudo mais.
E geralmente é um processo um pouco mais demorado, né? Ela comentou com a gente, por exemplo, que o dela demorou 2 anos e 7 meses, porque justamente tem que levantar todas essas provas para comprovar todos esses requisitos, né, Sérgio?
Normalmente uma aplicação para um Distinguished Talent, ela é bem trabalhosa, porque cabe ao aplicante, digamos assim, é ele que tem o ônus da prova. É ele que precisa mostrar para o governo que, de fato, ele tem uma habilidade extraordinária numa determinada área. E eu posso te garantir que o Departamento de Imigração olha com uma lupa gigantesca quando você submete esse tipo de aplicação.
Para ter certeza que
porque
você
eles querem realmente ter certeza,
né,
que você tem realmente um track record, que você tem um histórico realmente de reconhecimento internacional que é extremamente fora da curva, é excepcional.
Sérgio, nós vamos chegando ao fim. Muito obrigado pela sua participação mais uma vez aqui com a gente.
Obrigado.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.